galera, bem-vindos mais uma vez ao TriCast, o seu podcast aqui do Um Tigre no Cinema. Hoje, nesse último programa de 2017.
É o seguinte, galera, esse programa era pra sair no fim do ano passado, ele seria o último programa, o último TriCast de 2017. Infelizmente, eu tive problemas com a minha máquina e vocês estão ouvindo isso agora, mas beleza? Aproveitem aí de qualquer jeito, falou?
Espero que todo mundo já esteja aí com suas passagens compradas, todo mundo pronto aí pra encher a cara, começar a reclamar do Natal, que o peru tá caro, esse tipo de coisa, que a gente todo mundo já conhece. Então, hoje eu resolvi finalmente falar daquele que é o maior filme de Natal de todos os tempos, e sim, estou falando com você, a felicidade não se compra, ué? Afinal de contas, que maior filme que Duro de Matar, de 1988? Concorda ou não concorda comigo?
Concordo.
Olha, tem Papai Noel o filme, hein?
Tem o Santa Claus, é verdade.
Lembra? Santa Claus The Movie. Mas... eu fui ver isso no cinema, cara.
Epa, né? Mas assim...
nós temos um grande concorrente de Natal, viu?
É, qual é?
Máquina Mortífera.
Pô, achei que você ia falar Herói de Brinquedo, velho. Também é filmaço de Natal. Melhor filme ruim de Natal.
Não, é realmente aí, voltando pra 1988, vamos falar aí de um cara que talvez tenha criado um subgênero. A gente vai conversar sobre isso aí também. Então, gente, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Bem-vindos ao TriCast.
Recados rápidos antes de começarmos, gente. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram. Todos os links estão na postagem desse episódio. Considere também ser um padrinho ou madrinha do site, com qualquer valor que você achar justo. A contribuição ajuda o site a ficar no ar e pode até nos ajudar com outras coisas, como comprar novos equipamentos e terceirizar a edição para evitar que atrasos aconteçam. Sem falar que a partir de R$12 você já tem algumas regalias, podendo chegar até a contribuir com as pautas. Então acesse padrim.com.br/tigrenocinema ou patreon.com/umtigrenocinema e contribua com a gente. Mas se você não puder fazer isso, compartilhar e comentar já ajuda muito, assim como dar aquela estrelinha lá no iTunes. Então, vamos agora para mais um episódio do seu podcast de cinema favorito da podosfera brasileira. Obrigado!
E como é de costume, a gente relembra daqueles filmes que nós já conversamos de 1988. Então, Matheus, lembra pra aí pra gente quais foram os filmes desse ano que nós conversamos já.
Bom, a gente falou desse ano quando a gente conversou lá sobre Brinquedo Assassino, no TigreCast 63, e também lá no TigreCast 117, quando a gente falou de Uma Cilada pra Roger Rabbit.
Ei, nesse eu tava, hein?
Pois é, né? São filmes assim que marcam a nossa adolescência, a infância. O Matheus, né, aquela coisa foi realmente, né, quando a gente fala que ele costuma ser o mais novo da turma, sempre, né, no fim das contas são filmes assim que foram tão importantes que mesmo três décadas depois a gente acaba revisitando e vendo que são filmes legais. Afinal de contas, para isso que serve esse podcast, serve pra gente relembrar desses clássicos ou não, ou pelo menos assim ou filmes assim que a gente considera bom de algum momento e aqui a gente começa a defender se é ou não é, afinal de contas. Mas é a primeira vez, veja bem, que nós falamos aí do diretor John McTiernan, que tem uma filmografia curta, porém contundente, eu diria. Ah, vamos começar aqui, porque se você não tá ligando o nome à pessoa, além de Duro de Matar, ele é responsável por O Predador.
Filmão.
Caçado ao Outubro Vermelho.
Bom filme.
O Último Grande Herói.
É legal.
Apesar de ser um diretor com uma filmografia curta, eu não vi todos os filmes. Por exemplo, eu não assisti o primeiro dele, que é o Delírios Mortais.
Delírios Mortais, deixa eu dar uma olhada só pra ver se é o filme que eu acho que é. Não, não é um...
Em inglês chama Nomad.
Nunca vi.
Que é uma história de terror. E eu já ouvi falar desse filme. Ele, inclusive, é roteirista do filme. Mas eu não assisti. Já me falaram relativamente bem dele.
É o Pierce Brosnan, cara. Olha só.
Pois é. Mas ele estoura mesmo em 87 com O Predador.
É, esse é filmão.
Esse é testosterona, assim, saindo, assim, dos poros da televisão.
Mas é sensacional o filme, pô.
Não, mas é mesmo, assim, né? O próprio, daí vem assim, no seguinte, Duro de Matar, que nós já comentamos. A Caçada ao Outubro Vermelho, 1990, com o Sean Connery.
Bom filme.
Ele repete a parceria com o Sean em O Curandeiro da Selva.
Horroroso!
Sabe que é um desses filmes assim que eu via na locadora? Falar assim, eu acho que eu não vou alugar esse filme aí com o Sean Connery e com o Rabinho de Cavalo, né?
Fez certo. Cara, que filme ruim, cara. E é constrangedor você ver o Zé Wilker lá no meio largado.
Daí em 93 temos O Último Grande Herói.
Bom filme.
que é um filme divertido, eu acho, The Last Action Hero, né? Que é um filme bem, bem divertido, com o Schwarzenegger fazendo, brincando com a coisa do herói indestrutível, né? Lá no segundo ato do filme. Ele voltando pra Duro de Matar, no terceiro, que é a vingança, que eu tenho boas lembranças do filme. Eu acho que mas faz muito tempo.
Filmaço, achei o segundo melhor da franquia. Uhum.
Da franquia é o segundo melhor. Ah. Dele deve ser o terceiro melhor filme.
Temos o 13º Guerreiro.
Aí foi o que o barraco desandou. Eu revi esse filme, faz o quê? Umas duas semanas, porque eu lembro quando eu vi, eu achei aquilo tão, sabe, eu achei tudo muito ruim, sabe? Nojento o filme, é muito ruim. Revi essa semana assim, falei, não é possível que eu devo, eu acho que eu tava num dia ruim. Vamos ver. Não, cara, é ruim pra caramba. Não é pouco ruim, é muito ruim.
Nada do filme se salva, pelo jeito, né? Tinha o Tony Bandeiras, que ainda tava na sombra do Mariachi, né? Do Desperado, inclusive, né? Que o filme, o quê? Tem 4 anos de diferença, 5 anos de diferença, talvez.
É,
né?
Ele tinha acabado de sair do Zorro, cara.
Aí temos logo depois a refilmagem do Thomas Crown, aliás, os dois saíram em 99.
Nossa, esse também é outro filme chatinho, viu?
Outra refilmagem, ele foi fazer a refilmagem aí do Rollerball em 2002.
E foi aí que o barraco realmente desmoronou.
Pois é, o que aconteceu aí para dela? Você que tá bem animado para falar sobre isso.
Bom, não, só termina que ele teve mais um filme. Vai, aí a gente volta um pouquinho.
O último, e aliás, esse filme eu tenho certeza que eu vi. Eu aluguei, é o Violação de Conduta, Basic.
Outra volta, né?
É isso. Escrito pelo James Vanderbilt.
Então, voltando, né? O Rollerball, durante as filmagens do Rollerball, ele começou a tretar com o produtor do filme. Acho que era o Joel Silver, que agora de cabeça qual era o produtor. Vou ter que dar uma procuradinha aqui rapidinho. Mas o fato é, chegou uma hora que o cara começou a ficar paranoico. Acho que era o Charles Roven. Acho que é o produtor.
Isso, o Charles Roven, exatamente.
O produtor agora dos filmes da DC. Ele começou a ficar paranoico com a coisa e ele contratou um investigador particular pra fazer escuta, pra ver o que o cara tava tramando pelas costas dele. Teve um rolo, assim. O fato é que esse investigador particular tava sendo também investigado e acabaram investigando esse cara e descobriram que ele tinha contratado. E o investigador entregou ele, né? Falou, ó, o cara me contratou, tá aqui e tal, pra fazer escuta e tal. Aí foi parar na cadeia o John McTiernan.
Caralho.
E é por isso que eu estava esperando, na verdade, você comentar isso, porque não é curioso que o último filme dele aqui no Brasil se chame Violação de Conduta? Claro, o nome não tem nada a ver em português, mas em inglês, mas eu acho curioso. Bom, e no fim das contas, alguém leu, por acaso, o livro que é baseado, a história?
Não, eu não li, não.
Porque até onde eu vi, foi a única coisa que esse Roderick Thorpe, assim, escreveu de relevante. Porque tudo que acontece, assim, a maioria dos outros filmes, assim, são, por exemplo, Duro de Matar, não sei o quê. É baseado num livro chamado Nothing Lasts Forever. Então, os créditos dele são muito, assim, baseados, são aí no videogame Duro de Matar, porque ele é acreditado como o autor original. E nós temos aí o roteirista. Dois roteiristas, né? O Jeb Stuart e o Steven Eddie Souza. Até pensei que ele fosse brasileiro ou português, alguma coisa assim.
Esse filme, o Duro de Matar, né? Baseado nesse livro Nothing Lasts Forever, que é, na verdade, um livro que é uma sequência já de um outro livro desse cara, desse Roderick Thorpe, que é o The Detective, que virou um filme chamado Crime Sem Perdão, 20 anos antes do Duro de Matar. 68. Esse Crime Sem Perdão era estrelado por Frank Sinatra. O Nothing Lasts Forever é um livro de 79. E os direitos desse livro estavam nas mãos do Frank Sinatra, cara.
Olha que curioso. Não sabia desse detalhe, não.
Frank Sinatra seria o John McClane da parada, né?
Eu até fiquei curioso de ler esses dois livros agora. Realmente não sei a qualidade deles, mas foi bom saber. Eu acho que esse filme não teria metade da graça se o Bruce Willis não tivesse sido escalado pro filme. Também podemos falar aí do nosso já saudoso Alan Rickman como Hans Gruber. Mas John McClane é a cara do filme, né? Tanto que, afinal de contas, queira ou não queira, já foram 4 continuações aí de Duro de Matar.
Não, 3 continuações, porque a quarta não. Eu me recuso a considerar aquilo um filme.
Tem que tá lá o nome dele, infelizmente, mas eu concordo que se tivesse o Duro de Matar aí, o Good Day to Die Hard, né? Se tivesse o Bruce Willis e não colocasse o nome de um John McClane, assim, seria a mesma coisa.
Parece quase aqueles filmes que ele tá fazendo agora, sabe? Que é tudo pro produtor obscura, pra pagar as contas, que... Mano, que porcaria de filme esse último, cara.
Enfim, aí, né, como eu comentei, era interessante, né, que o Bruce Willis, ele tava conhecido como dois anos antes, ele ainda estava produzindo, ele ainda estava estrelando A Gata e o Rato, que é uma série de comédia, não sei se... Eu nunca assisti um episódio inteiro, eu acho.
O quê?
Eu lembro de flashes, porque passava na Globo, né?
Óbvio, passava na muito... Globo, ô. Gato e o rato, mano.
Eu não lembro de episódios inteiros. Eu lembro, sim, da parceria dele.
Sib Shepard.
Mas, assim, eu não lembro de detalhes de trama e tal. Pode, bom, provavelmente é porque faz uns 25 anos que eu não assisto o Gato e o Rato.
Sib Shepard era uma modelo que ela é de uma... Acho que de um ex-marido, alguma coisa assim. Ela é de uma agência de detetives. E ele é o detetive responsável ali da agência, né? Ele tá tocando. E aí começa, né? Ele se mete em um monte de casos. E aí tem aquela tensão sexual entre os dois. E assim vai a coisa.
No fim das contas, o Bruce Willis, nesse momento, assim, ele encarna um personagem que repete, ele vai repetir aí mais 3 vezes ou 4 vezes, seja lá como você achar melhor. Mas ele também vai fazer outros cascas grossas, né?
É.
Você pode falar assim, desde do Harry Stamper no Armageddon, do Corbin Dallas no Quinto Elemento.
Pô, o próprio Butch do Pulp Fiction, né, cara?
Sim.
Sim, ele é um casca grossa danado. Ele...
Até no Friends ele é casca grossa, né?
Que ele é, ele é o pior. Ele é o pior sogro possível.
Sim.
Aí, isso mais pra frente também continuou, né? Porque em 2005 ele foi o Hartigan no Sin City, que eu acho que é uma adaptação pra quadrinhos muito legal. Depois, mais tarde, ele voltou assim como fazendo isso lá no Red, que eu acho que é um filme legal, assim.
O primeiro filme é bem bacana.
De ação.
O primeiro filme é bacana.
E tem alguma coisa a ver dele falar da idade dele também, tem essa brincadeira dele estar assim, ficando mais velho. Apareceu lá em Mercenários, que é as participações especiais lá com o Dream Team, né? Junto com o Schwarzenegger e o Sly, né?
Maravilhoso, eu amo esse filme.
Teve aquela questão lá dele... Dele falar besteira e ser desescalado pro terceiro filme?
Falar besteira não, ele só queria grana.
Queria mais dinheiro.
Queria dinheiro.
E ele deu sorte porque o terceiro filme é uma bosta, né?
Cara, é o que eu mais gosto. Dos três é o que eu mais...
Sério?
Dos três é o que eu mais gosto, cara, sabe? É o único que eu sinto que tá amarrado.
A única coisa pra mim que presta no terceiro filme é o Mel Gibson.
Daí ele fez alguns filmes assim que eu acho que passaram mais despercebidos aqui pro cinema brasileiro, como por exemplo o Looper, que eu acho que é um filmaço.
Looper é um filme bom, cara. Sabe um filme que ninguém dá nada e é um filme legal que ele fez? É Refém.
Pô, não, Refém é massa.
Não, Matheus. Não, Matheus.
Refém é um bom filme, cara. É um bom policial.
Refém.
Sim, verdade.
Eu não assisti Refém.
Ah, é um bom policial.
Eu não tô lembrado.
Não é... Tem todo tipo de ser daqueles filmes porqueira que ele faz pra uma produtora porcaria, mas é um filme bem legal.
Eu vi esse filme, eu lembrei agora. É, eu lembro da cena que ele tem que prender os braços, os punhos na direção enquanto vê os filhos sendo levados, né, pelos criminosos. Por curiosidade, ele sai no mesmo ano de Sin City. Né?
Temos que citar que em breve vai estrear mais um filme aliás, dois, né? Filmes casca grossa com ele, né? Ele refilmou Desejo de Matar, né? Aquele do Charlie...
Aquele o quê?
Desejo de Matar, do Charles Bronson.
Tá, porra.
Não, você tá me zoando.
Você não viu o trailer, não, cara?
Não. Eu vi que o trailer saiu, mas eu não me... Cara, mas eu falei assim... Eu pensei assim, eu não tô acreditando nisso.
Acredito.
E eu juro que eu apaguei da minha memória que eu olhei que ele tava no elenco.
Acredite. E olha, o roteiro é do Joe Carnahan e a direção é do Eli Roth.
Rapaz, você vai ter sangue assim até do teto, né?
Caramba, cara, ele vai ser aquele estilo, o cara dá um tiro, queima a roupa, explode a cabeça do Leo.
E eu quero só apontar também, né, que nós já falamos de Bruce Willis aqui, a gente tá só relembrando, mas claro que ele já apareceu quando a gente falou sobre o Corpo Fechado recentemente.
Sim. E, né, até por conta disso, né, ele tá no... Spoiler, pode dar um spoiler?
Pode, vai, o filme tem um ano de estreia já.
É, ele tá na cena pós-crédito fragmentado, fazendo o mesmo personagem do Corpo Fechado.
Sim.
E ele está filmando, quer dizer, o filme já está em pós-produção. O Glass, né, que
o
vai
Glass.
Vai reunir ele, o Samuel Jackson e o James McAvoy, né, os personagens do Corpo Fechado e do Fragmentado.
Cara, eu tô num hype esse filme, puta que pariu.
Eu tô num hype que eu não quero aceitar, cara, pra esse filme. Eu não consigo assumir o hype que eu tô. Dá vergonha.
É, exatamente, dá vergonha. Porque, cara, eu saí tão empolgado assim de Fragmentado. E já saíram algumas fotos aí com o Samuel como Elijah, né? O Bruce Willis ainda não apareceu nenhuma foto de divulgação, né? Mas apareceu o James McAvoy como personagens malucos dele lá e ele tá bombado,
tá grandão,
cara.
Grandão, né? Ele tá gigante agora.
É a fera, né? A besta.
É.
Exatamente, a fera. Bom, enfim. E só pra comentar, ele também tem a sua dose de drama, né? Afinal de contas, ele também tem o seu sentido, né? Como o do Shyamalan. Tem um personagem até muito simpático, né? Que é bem contrário do que ele faz no Moonrise Kingdom.
Uhum.
É, então, eu acho que ele é bem polivalente, né? É claro que ele é conhecido por ser esse cara assim, tipo, que você não, talvez não... não gostaria de cruzar, mas ele tem isso, tem menção.
Quando ele apareceu, ele era uma alternativa diferente, né, ao que você tinha de Stallone, Schwarzenegger, dos brucutus. Ele era o cara que tava fazendo o filme brucutu, mas que passava aquele lance, ele conseguia atuar, ele conseguia fazer coisas bacanas. É que ele foi se perdendo, né, nesse negócio de ficar fazendo filme de porradaria, e meio que acabou jogando de lado esse lance de fazer outros tipos de filmes, né. Principalmente naquela época, ele era um cara muito bom em termos de atuação. Eu recomendo um filme pra assistir dele, o Lágrimas do Sol, que Fukua dirigiu, cara. É muito bom, muito, muito bom. É aquele que ele é do militar. Eles vão pra Nigéria pra resgatar uma doutora, só que a doutora fala, tudo bem, mas você tem que tirar esse refugiado comigo.
Eu acho que meu pai tem esse filme, sabe? Assim, é um dos filmes que ele comprou, assim, e eu acabei nunca assistindo.
Cara, eu peguei esse filme pra assistir, eu falei, mas eu não dando nada pelo filme. Eu assisti e falei, caramba, realmente o Foucault é um belo um diretor.
Precisa dar uma olhada, então, já que você tá recomendando, esse eu vou, é bom, vou dar mais uma chance. Pra falar mais uma vez, assim, de elenco, temos também a Bonnie Bedelia, que faz a Holly McClane, né, que é a mulher do McClane aqui, né, e eu não lembro de muita coisa dela. Eu sei que ela tá naquela série Designated Survivor, não sei falar da qualidade da série, mas...
Cara, eu vi 4 episódios e pirei, assim, só não continuei na época por falta de tempo.
Acho que ela tá na segunda, porque eu só vi a primeira.
Mas esteve por vários anos numa série chamada Parenthood, que eu também não assisti.
Não conheço.
E ela depois, ela foi aparecendo em várias séries de televisão, The Division, CSI, Amor Imenso, outros filmes pra TV entre os anos 90 e os anos 2000. Eu realmente não lembro de nenhum outro momento que eu a vi depois de Duro de Matar 2 em 1990.
Cara, tem um filme que eu acho o filme um saco, mas ela tá legal no filme e tem uma coisa bacana que envolve o personagem dela. É o Acima de Qualquer Suspeita, com o Harrison Ford. Vocês assistiram?
Eu assisti, sim.
Que ele é o advogado, que ele transa com a assistente, a assistente parece morta, e aí aquele negócio, ele matou e não matou, ele. Ele que vai pro julgamento, ele contrata uns advogados que ele até, né, advogava contra e tal. E aí tem todo aquele lance de você ficar, mas será que o Harrison Ford matou, não matou, matou?
Ah, ela é a esposa do personagem.
Ela Harrison é a esposa, né, do Harrison Ford.
É um filme de investigação bem bom mesmo, assim. Ele tem a virada dele, assim, é bem interessante.
A virada é ferrada, cara.
Pois é. Fica aí a dica e não dá, esse não vão dar spoiler, porque eu acho que é bem...
É, o filme vale pela virada, cara. Ele é um filme que às vezes é meio cansativo, mas quando chega a virada você fala, caramba!
E pra continuar na quadra principal, eu acho que a gente não pode deixar de falar do Reginaldo Bell Johnson, que teve um do segundo Duro de Matar, teve um Duro de Matar 2, e eu acho que a outra grande presença dele foi no Caso Fantasma, lá que ele é o guarda da prisão.
É, ele participava numa série lá nos Estados Unidos, né? Que foi a série que deixou ele famoso. Até que ano que essa série?
Family Matters.
Isso, eu queria ver o nome em português dela. Terminou em 98.
Ah, essa série, eu acho que eu nunca vi em TV aberta.
Essa é que tem o Urkel, né?
Eu acho que eu nunca vi ela, como eu nunca vi em TV aberta, eu acho que ela foi direto assim, quando aparece, começou a aparecer a TV a cabo aqui no Brasil, e eles nunca traduziram.
Nossa.
E pra fechar, né, nossa quadra aqui de personagens marcantes, a gente tem que lembrar do Alan Rickman, né, que faleceu ano passado. Os mais novos vão lembrar dele como o professor Severus Snape, né, na série do Harry Potter. Ele fez muito papel bom, cara. Ele era um puta de um ator.
É, não, ele era um senhor.
Ele era muito bom, é.
Só que sempre vai ser pra gente o nosso querido Hans Gruber, né?
Sim, com certeza.
É, mas vocês viram o último filme dele que ele, digo, aparecendo, foi aquele Decisão de Risco, que é...
É aquele do drone, é?
Isso, Ainda Sky, cara.
Não vê, cara. Todo...
Ele tem um personagem secundário, assim, mas assim, esse filme é um dos melhores filmes de 2015.
É do Gavin Hood, né?
É um filmaço e tal. Eu acho que a gente pode lembrar também dele, além, né, dos Harry Potters, ele também esteve no Galaxy Quest, como é que chama em português? Heróis Formas de Fora de Órbita. Que assim, que eu acho que é um filme muito engraçado.
É um filme bacana.
Pelo menos eu tenho boas lembranças dele. Tava em Dogma. Eu vi um filme dele, que foi alguns anos, algum tempo depois de descobrir que foi pra televisão, que ele fazia o Rasputin. Achei um filme interessante, mas eu nunca mais achei, assim, em lugar nenhum. Se eu lembro bem, eu vi na HBO na época. Depois, assim, que ele fez o Robin... Depois que ele fez o Duro de Matar, ele apareceu em Robin Hood também, né? Ele era
o... Que ele rouba o filme, né?
Ele era o xerife de Nottingham, né?
É. Mas... Ele tava no Simplesmente Amor, né? Fez a voz do Marvin no Guia do Mochileiro das Galáxias.
Ele era o vilão de um dos últimos filmes bons, né? Do Tim Burton, que era o Sweeney Todd.
Sweeney Todd, com certeza.
Né? Também dublou... aquele filme eco lá do Alice nas País das Maravilhas.
Fez a lagarta, né?
O Soleil, mas todo mundo tem seu. Todo mundo tem seu tropeço, né?
Ninguém é perfeito.
Pergunta pra ele quanto que ele recebeu pra fazer a lagarta. Você vai ver que compensou.
Provavelmente cobrou um bom jazigo pra ele.
Né? Ah, oh, nossa, que horror.
Ok, já estamos com saudade, senhor Alan Henry. Então acho que a gente já pode entrar aqui nessa discussão de falar sobre Die Hard, né? Nosso querido Duro de Matar aqui no Brasil. Lá atrás eu tinha comentado sobre filmes de brucutus e o personagem do Bruce Willis estava ali no meio, né?
Tem que estar,
né? Eu acho que é uma coisa interessante, o Bruce Willis é um brucutu, mas ele não é um brucutu como o Rambo, não é um brucutu como os personagens do Schwarzenegger, né? E acho que é legal que o McTiernan, desde o começo, ele já mostra isso pra gente. Porque a primeira cena que nós vemos do John McClane, ele com medo de pegar de voar num avião.
É.
Isso com certeza é um ponto positivo. Já mostra assim que ele não vai ser aquele cara indestrutível. Porque eu tô, assim, quando é o segundo Rambo?
85.
Então já tinha, o Rambo já tinha parado daquela, porque o primeiro filme de 82, né?
Aham. Uhum.
E o segundo filme ele já era aquela máquina de matar que a gente tá mais acostumada no...
É, o terceiro Rambo foi do mesmo ano do Duro de Matar, por sinal.
Ele é um, então já tem esse herói que já começa com a segurança. Tem algumas coisinhas assim dele chegar num ambiente que ele não tá acostumado, porque fala que ele é um policial de Nova York, ele tá indo pra Califórnia. E tem umas cenas assim que hoje em dia você vai olhar e falar assim, pô, mas isso foi meio preconceituoso, né? Você fala assim, Califórnia é diferente, porque ele vê um pessoal com roupa diferente, vê dois homens se beijando. Mas assim, não é que seja uma crítica à cidade, né? Mas é lá anos 80, né?
O Califórnia sempre foi considerado o lugar dos freaks, né? Então tinha sempre esse lance, assim. Agora, é interessante também ver que durante o filme inteiro ele fica com medo, ele fica... Diferente do herói indestrutível, né? Ele se machuca pra caramba, até que ele lança dos pés e coisa e tal.
É bem aquela coisa... É meio clichê, pode ser, falar desse jeito, mas é bem aquela coisa do peixe fora d'água, né?
Sim.
Ele tá fora do elemento dele. Ele se encontra, de novo ali, mais ou menos no Nakatomi, né? Que é quando ele já vai um pouco mais pra frente. Mas ao mesmo tempo que o filme te dá essa coisa dele ser um herói... ele fala assim, ah, beleza, ele é um policial, ele tem uma segurança... E também o filme opera um pouco pra comédia, porque quando ele chega lá e ele é levado pro prédio pra encontrar a esposa ali pelo senhor Nakatomi e tem o motorista do chofer lá, o cara é falastrão, é engraçado, tá lá de orelha mesmo, é pra dar um tom assim...
Não, ele é o alívio cômico, né, do Argyle.
E é legal isso, porque você fica, quando você dá esse tom de comédia logo no começo, e isso falando cinematograficamente, né, você dá o tom do filme. Você sabe que não vai ser simplesmente só tiro, porrada e bombo, né? Você tem um personagem daqui engraçadinho, que não é muito participativo, fora o final, né?
Tem outra coisa também, né? Essas cenas iniciais dele na limusine servem muito pra dar o backstory e fazer e essas são cenas de exposição, né?
E isso é muito legal. Porque em vez de você usar um flashback, você coloca naturalmente na narrativa, né?
Claro, você tá acostumado vendo filme e tal, você sabe das engrenagens, né? Você sabe do enchimento da salsicha. Então você vê que aquilo ali é algo que tinha que colocar a cena à disposição, e eles colocaram de uma forma muito orgânica. O motorista é curioso, começa a fazer as perguntas, ele é reticente, quer dizer, além de você fazer a exposição, você já constrói os personagens também ali.
Dá o caráter dos personagens, né?
É, isso é uma coisa bem interessante depois, porque vai... colocar em conflito com o grupo lá do Hans Gruber, né, que é o personagem do Alan Rickman. Depois que o McClane chega lá, tem a discussão com a esposa, que você vê que eles estão um casamento em crise, né, afinal de contas ela nem usa o sobrenome dele, né, ali na porta da empresa. Enquanto ele tá lá com essa coisa da Holly, né, e aí quando chega o grupo do Hans, eles já chegam assim sem escrúpulos, cara. O cara já dá tiro, né, um dos capangas lá, já dá tiro na cabeça do segurança lá e nem pergunta o nome e tal. É que nesse começo você pode falar até que é um tanto... tem poucos tons de cinza, mas é interessante como o personagem do... vai se desenvolvendo, né? A gente acha que é alguma coisa e ele se revela um pouco... Não demora isso, né? Ele se revela um ladrão sofisticado, mas um, ainda assim um ladrão.
Uhum.
Eu fico vendo esses filmes recentemente, assim, eu fico até problematizando eles um pouco, né? Porque tem algumas problematizações mesmo. Tem uma cena lá, por exemplo, que os caras estão lá, estão invadindo o prédio, e aparece uma mulher seminua no filme. É tipo, beleza. Cara, o pior que eu entendo, hoje em dia eu entendo isso. Falei, putz, que cena desnecessária, né? São pequenas coisinhas, mas é assim, é parte do cenário.
Não, e outra coisa, você tá lidando com festa de empresa, que no imaginário, festa de empresa lá nos Estados Unidos, especialmente em Los Angeles, especialmente nos anos 80 ainda, onde o pessoal tava consumindo cocaína que nem um louco, tanto que tem essa menção no filme, é algo meio até... Você tá criando uma realidade, entendeu? Você tá fincando isso, né? A gente tá vendo hoje, né? Casos de 30 anos atrás aparecendo de assédio, essas coisas.
Isso.
Então você vê que não é algo, não é uma ficção científica, né? Aparecer a mulher seminu, o cara correndo atrás dela. Opa, pera aí que nós vamos dar um catraco aqui num canto aqui da firma que ninguém tá olhando.
E aí nós partimos pra essa coisa da simplicidade do John, né? Porque ele comenta não. Ele lá, porque no avião tem um cara que faz uma sugestão pra ele que ele deve, assim, tirar os sapatos, né? Pra relaxar, né? Colocar os pés no chão, sentir energia e tal, não sei o que. Cara, isso é. Acho que até isso é um pouco simbólico, porque mostra como é que ele tá numa situação assim. Assim, ele tá ferrado da cabeça aos pés, porque, no fim das contas, tem um monte de terrorista entrando, armados até os dentes, que tem uma série de expertise, assim, bem grande. Tem o Hans, que é o cabeça ali de tudo. Tem o cara que é mais bruto, que é o alemão. Que é o cara que, no fim das contas, pede o irmão, né?
É o Godunov, é o Carl. Feito pelo Godunov.
E, no fim das contas, ele tem que se virar com o pouco que tem, né? Que a princípio é só a arma dele, né? O .22 e a astúcia, né? E pelo fato, assim, de ele ser um elemento fora, um peixe fora d'água, como a gente já falou. E que ninguém tá esperando que ele esteja lá.
Ele tá descalço? Quer dizer, é o contraponto total, né? Os caras estão equipados com tudo, arma sofisticada. De terno e tal, e fada. E ele é um policial ferrado de Nova York. Ele tá só com a arminha dele, ainda por cima ele tá descalço, né, cara? Ele tá no básico. Sabe quando você joga videogame e você começa com o personagem nível básico e vai tentando ganhar coisa durante o negócio? Então, você começa descalço, né, no jogo.
E é isso mesmo, né? O filme, ele tem uma estrutura meio videogame, assim. Você vai chegando... Pra quem tá acostumado a jogar, né? Você vai começando do básico e vai pegando aos poucos os seus... Né? As suas armas melhores. Ah, é só pra gente falar... A gente acabou não falando, assim, na filmografia lá do Alan Rickman. Cara, é o primeiro filme dele, né? Assim, no cinema.
É verdade.
Mas ele era um ator de renome, né? Na Inglaterra, já. Teatral.
Isso, é verdade. E tinha aparecido alguns programas de televisão, né? Mas, é só pra você ver como o cara era bom mesmo. Mas é importante lembrar que, no fim das contas, os problemas do John McClane são problemas reais, né? Não é o cara, assim, que foi parar na Vietnã, não é o cara que tá sendo perseguido por uma máquina de matar, assim, que não tem sentimentos. Ele tem problema com... Ele tem dois filhos que ele não consegue ver direito. Ele tem uma esposa que ele não consegue se comunicar. Tem até uma... um signo bem interessante quando eles estão conversando os dois, né? Ele e o John e a Holly estão conversando ali no banheiro privativo lá dela, ou do senhor, ou do japonês lá, o senhor Nakatomi. Eu fico chamando ele de Nakatomi, na verdade é Takagi, né? E eles estão separados em ambiente, é tudo muito bem definido, assim, pra gente construir essa, no subconsciente, esse personagem, esses dois personagens.
É que, assim, a gente fala, tá vivendo em outra cidade, a gente não parou pra pensar uma coisa, porque como a gente não mora nos Estados Unidos, às vezes a gente meio que se perde nisso. Ela tá morando em Los Angeles, ele tá morando em Nova York, quer dizer, é um país inteiro de diferença. Ele tem que cruzar o país inteiro pra ver ela, pra ver os filhos, é pra mostrar como que ele tá mesmo na pior, nesse sentido, emocionalmente.
Um pouco mais atrás aqui nessa conversa, eu perguntei assim se, afinal de contas, se Duro de Matar tinha criado um gênero, porque nós temos uma fórmula aí que foi repetida sem descanso em outros filmes, ó, que é um personagem numa situação inesperada, confinado, e é o único que pode resolver a situação.
Cara, não, né? O Duro de Matar, ele não criou nada, na verdade.
Porque eu só quero, deixa eu expandir isso, porque, assim, depois disso apareceu alguns filmes, assim, eu acho que é mais fácil a gente falar que isso foi uma, não que criou um gênero, ou um subgênero, porque, mas, assim, foi a partir de Duro de Matar que a coisa, assim, degringolou, vai. Quem a gente tem, ó? Força em Alerta 1, Força em Alerta 2, Força Aérea 1, Morte Súbita. É, esses dois filmes da Casa Branca que tiveram outro dia aí, recentemente, um com o Gerard Butler e outro com o cara do G.I. Joe lá também,
Channing Tatum.
Eu não tô dizendo que isso aconteceu, mas acho que a partir desse momento, assim, que o pessoal falou assim, ah, vamos pegar essa fórmula e torcê-la e usar até a exaustão. E assim, eu sei que isso não é novo, porque o próprio Alien, por exemplo, entra nesses ritmos aqui. É uma situação esperada, eles estão confinados e a Ripley era a única que poderia resolver o caso, né? Mas eu só quero dizer nesse momento, assim, de ter mesmo não criado subgênero, mas sim ter aberto as porteiras, vai.
É assim, Thiago, o fato do sucesso do Duro de Matar, o reconhecimento do Duro de Matar, o fato da gente vira e mexe, ter o Duro de Matar como um bom filme, ele é um bom filme de ação. Inclusive o Bergman tinha uma cópia do Duro de Matar com ele acho que em 35mm lá na casa dele, lá na Suécia e tal. Ele adorava o Duro de Matar.
Oh, Ingrid Bergman?
Ingmar Bergman, é.
Nossa, não sabia desse detalhe, não.
É, pois é. E ele adorava o Duro de Matar e, se eu não me engano, acho que o 11 Homens e um Segredo, do Soderbergh.
Nossa.
É. Mas, enfim, o fato desse reconhecimento acabou que toda vez que você vê um filme que utiliza o mesmo tipo de cenário, você fala assim, ah, é tipo Morte Súbita, é Duro de Matar num ringue de hóquei. Ou Força em Alerta, Duro de Matar num navio. Mas, na verdade, se você for ver, é uma coisa que eu até falei em umas palestras que eu participei da Coracine e tal. Naquela época, anos 80, foi que finalmente a gente começou a realmente não ter mais western, né? Já tava decaindo a partir dos anos 60, mas nos anos 80, o que? Tinha um ou outro, sabe? Silverado. Western basicamente quase não tinha, né? E o western foi o gênero que basicamente formou, né, Hollywood, né? Hollywood se fez, né, nos anos 10 e nos anos 20 com os filmes de western. Então você teve um desenvolvimento técnico e com não apenas de diretor, mas de tudo, né, de profissionais e de dublês e tal, e uma escola que até hoje se pauta pelas mesmas coisas. Só que quando você não tem um filme de western, todo esse know-how acaba sendo levado para outro lado. Então os filmes de ação dos anos 80, basicamente, são os filmes de western que tinham antes, mas passados no mundo atual. Mas se você for ver, por exemplo, o Duro de Matar, dando um pulo pro final do filme, termina num duelo. O Duro de Matar é um cara intocado dentro de um determinado local. N westerns foram assim, acho que se a gente for ver Onde Começa o Inferno, que os caras ficam o tempo todo intocados lá na delegacia.
O Hombre também.
É, pois é. É assim, eles pegaram todas as particularidades do gênero, né? Só modificaram o setting, né? Trouxeram da metade final do século XIX e passaram a contar esse mesmo tipo de história, mas com uma roupagem atual.
Te entendo. É boa, assim, isso foi bom ter aberto mesmo, né? Porque como se a história é cíclica, né? Então o cinema consequentemente também é, né?
É que assim, o western era, quando começou o cinema, né? Tanto que o primeiro filme, assim, americano que se tem notícia, assim, de que sobreviveu e que é considerado, é aquele primeiro Assalto de um Trem, que é um western, né? Então, o western era algo muito próximo no início do cinema que estava sendo feito. Era algo de 10, 20, 30 anos atrás. É como se a gente estivesse falando dos anos 80. Stranger Things tá aí pra não...
Que não te deixa mentir.
É, não me deixa mentir. Agora imagina, os anos vão passando, aquilo vai ficando cada vez mais remoto, vai ficando cada vez mais longe. Você não vai ficar insistindo nessa mesma coisa. Por exemplo, De Volta pro Futuro se passava nos anos 50. Era 30 anos atrás. Agora, os anos 50, são 60 anos atrás, né? Então tem uma nostalgia menor e uma... Como que a gente vai falar? Você vê aquela época mais longe, né?
Se eu não tô entendendo errado, essa coisa dos anos 80 é quase um revival com um cenário diferente do western, isso que você mais ou menos tá querendo dizer.
Na verdade, não é que é um revival, é você pegar as características que você tinha.
Um remix, né?
É, as características, né? E características, eu digo, estilo de direção, know-how de dublê de cinematografia, né? Iluminações e tal. Colocar esse mesmo set numa roupagem atual. Você não vai poder chamar de western porque não tá se passando western. Então virar nos filmes de ação.
Tá.
Porque se você for ver os filmes de ação dos anos 70 pra trás, basicamente não tinha, né? Era filme de aventura E não tinha isso que a gente tem hoje dos filmes de ação, né? Tipo, Duro de Matar. Mesmo os filmes que poderiam ser mais ou menos assim, tipo Desejo de Matar nos anos 70, eram mais policiais do que filmes de ação. Operação França era um policial, só tinha uma ceninha de ação e olha lá, tal.
Interessante essa visão, né? Porque esse negócio que eu falei de ter criado um subgênero é meio um lugar comum você falar isso de Matar. Porque alguém algum tempo, eu acho que a primeira vez que eu vi alguém falar sobre isso foi naquele Trailer Honesto, mas provavelmente não é o primeiro que fala isso. Mas enfim, é uma coisa que foi se disseminando e encaram como verdade. Não pensa um pouquinho pra trás como você acabou de falar, né? Relembrando aí o Faroeste, né? Western.
Não, mas é aquilo que eu falei. O Duro de Matar é um filme que marcou demais. O fato de marcar demais auxilia, né, na hora de você exemplificar alguma coisa. Não adianta exemplificar, olha, esse filme aqui parece um filme de 1950 que quase ninguém viu, tá? Agora, o Duro de Matar, todo mundo já viu, então fala, ah, isso daqui é uma cópia do Duro de Matar, só que é passado em outro lugar. Pronto, até eu já falei assim, e sabendo mesmo, porque é mais fácil de você explicar alguma coisa pra outra pessoa e fazer a comparação, que é óbvia, até porque os executivos de hoje que ficam fazendo filmes em Hollywood nem assistem filme, né? Então, começa por aí.
Eu acho que uma coisa interessante que o Duro de Matar traz é o jeito que ele lida com o formato, né? Porque o tempo todo ele brinca com o próprio formato, né? Até porque o John McClane, ele tem um senso de humor meio estranho, assim. Tem um pôster que é muito famoso que eu acho maravilhoso, que é só o McClane segurando a arminha, assim. E daí tem escrito, assim, 12 terroristas, um policial. As probabilidades estão contra John McClane. E é bem assim que ele gosta. E aí, tipo, Duro de Matar. Então, eu acho que o que ele traz em relação a essas coisas é o jeito que ele lida com esse formato, né, talvez.
Não é aquele negócio, the odds are against it, screw the odds.
É, justamente. That's just the way he likes it.
Nossa, cara.
Voltando aqui pro filme em si, nós temos um personagem carismático, por um lado, que é o John McClane, e eu acho que a gente não pode deixar de falar da própria carisma do Hans Gruber, mas sim, ele tem uma carisma, uma persona diferente, né? Por exemplo, quando ele chega lá pra falar com todo mundo, que depois de ele ter tocado o terror no andar lá do Nakatomi Plaza, ele se porta assim como, sabe, como um pastor no púlpito, né? Ele tem uma cadeiretazinha, assim, que lembra uma bíblia, ele tem um jeito
teatral.
Assim, e afinal de contas ele tá fazendo isso, né? Ele tá colocando um personagem dentro do personagem pra poder fazer o roubo mais audaz, assim, do que a Fox, né? Que afinal de contas aquele é o prédio da Fox, que já teve história, né? E você já, eu só por curiosidade, né? Ali, como eu falei, é o prédio da Fox, aí ninguém pode parar lá pra tirar foto, né?
Não, porque tinha muita gente tirando e...
Cara, imagina.
E aí começou a dar rolo, né? Então...
Tipo, só de longe agora.
Exatamente.
Bem, então, nós temos aqui aí o John McClane, que é preso nessa... Que ele preso antes da ação. Só que, assim, é interessante que a ação não demora pra acontecer, né? O filme, ele é bem enxuto nesse sentido, né?
Ele não perde muito tempo, né? Já vai descendo essa rafa. Ele só apresenta as pessoas importantes, assim, né? A Holly, o Takagi e aquele mané lá, aquele cheirador lá. Porque são as pessoas que vão ter alguma influência durante o desandar do roteiro, né, do filme, né, ali que estão ali naquele prédio. E aí já começa o tiroteio.
E ele também, a gente não pode deixar de lembrar que o McClane é um cara de sorte, né? Porque, no final de contas, ele é pego lá, ele pega o primeiro terrorista, né, que ele tenta primeiro acionar os alarmes lá pra ver se ele consegue chamar o corpo de bombeiros, a polícia, né, chamar a atenção, porque ele é um cara que pensa, né, ele não é simplesmente o cara que vai chegando atirando. Ele fala, pô, tem 12 caras armados lá com metralhadoras, submetralhadoras, rifles de assalto, eu não sou eu que vou lá resolver o problema sozinho, né? Mas tem uma questão de sorte, por exemplo, que o primeiro terrorista que ele mata é quebrar o pescoço, só que ele não tinha essa intenção, né? Só que o problema é que era o irmão do Klaus, né, que nós já tínhamos comentado aqui no começo. Mas, por outro lado, quando ele percebe assim, que ninguém vai vir, né, assim, porque eles estão lá dominando o prédio, ele deixa essa utilidade de lado, tanto que ele deixa o recado lá pros panaca dos amigos dele, né, dos colegas dele lá, que é, ho, 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 agora eu tenho uma metralhadora.
Nossa, isso é tão lindo, cara. E o cara lendo lá, agora eu tenho uma metralhadora, ho, ho, ho. É muito emputecedor, né, o cara olha, fala, puta que pariu, e agora?
Apesar de ser um filme de ação e ter uns, assim, papéis bem claros, né? O John McClane é o mocinho e o Hans Gruber é o vilão com toda a sua patota, demora, assim, 45 minutos do filme pro John dar o primeiro tiro, né? Que é quando ele tá desesperado tentando chamar alguém, né? Chamando os policiais idiota. Gente, eu sei que eu tô falando, eu tô aqui na torre. Os caras, deve ser mó trote, não sei o quê. No fim das contas, é até nisso o filme, ele se distancia um pouco desses filmes que a gente tinha comentado aí, por exemplo, o próprio Rambo 2 e 3, que é do mesmo ano.
É massa porque ele é muito estressado, né, o John McClane, né? Ele tá tentando chamar ajuda, a mulher, tipo, ah, não, só, essa linha é só pra emergência, aí ele dá um grito, assim, ele até afina a voz, né? O que você acha? Parece que eu tô pedindo uma pizza, moça, não sei o quê. Pedindo uma porra de uma pizza, né?
Porque uma das coisas mais legais também da capacidade do McClane, do McClane, é a capacidade de improvisação dele, né? Isso é a parte do tom de comédia do filme.
É que é interessante lembrar que quando ele mata o irmão do cara lá, o irmão do Carl, ele mata o cara que tá com a bolsa cheia de explosivo, né? Dos detonadores dos explosivos. Então ele passa a ser, o McClane passa a ser importante de ser encontrado pelos bandidos, não só para se livrar de um cara que matou um deles, mas para pegar essa bolsa.
Exatamente, ele deixa de ser só um cowboy louco, né? Olha aí, né, interessante, né, porque você acabou de falar sobre o Western, né? O que o Hans Gruber comenta é que fala assim: você por acaso ficou muito. Você é um cara que viu muitos filmes do John Wayne, né? Na infância dele. É, eu sou mais um cara eu sou mais um Roy Rogers, né?
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Yippee-ki-yay, motherfucker. Nós temos. É um filme de ação, assim, que tem explosões, tentativas frustradas de explosões. E também tem a parte que chega. E tem até a parte mais séria, porque quando eles matam o cara. Eles matam lá o chefe, né? O japonês lá, o chefe que. Tá, que eu esqueci o nome de novo.
Takagi.
Você vê que os bandidos, assim, claro que desde quando eles mataram o segurança, eles não estavam pra brincadeiras, né? Mas é assim, você vê que o Hans é um personagem tão radical que ele foi expulso de um clube radical, né? Aparece na televisão, né?
E assim, ele vem, pergunta pro Takagi, olha, eu preciso da senha pra abrir o negócio, eu não quero te matar, não sei o que. Ah, mas eu não tenho como abrir essa, não. Para de enrolar, não, eu não tenho, é impossível, eu não tenho utilidade alguma pra você. Ah, então tá. Pá!
No fim das contas ele é um cara bem prático, né?
E até pra mostrar que ele não tava pra brincadeira, pras pessoas que estão presentes lá. E pra gente também, porque quem mata o segurança ali no térreo não é o Hans Gruber, né? E aí você vê o chefe da quadrilha sujando as mãos, né? Fazendo um serviço sujo também. Você fala, ih, esse cara também é outro psicopata.
É, mostrou que veio, né?
Sim, eu gosto disso também, porque nós temos papéis bem definidos. No momento, tem um primeiro momento assim que a gente fica achando assim, pô, mas o que esse cara quer? Mas não essa cena que o Takagi morre não demora também na narrativa, né?
Não.
É interessante dessa cena que ela não tinha sido filmada ainda, né? Porque até quase metade do filme. Ela foi filmada só depois porque alguém tinha sugerido que a cena do encontro seria impossível porque o McClane já teria visto, né? O Hans lá, daí eles fazem que, na verdade, eles nunca se viram, né? Ele só viu a cara dele, mas não viu, só viu a voz dele, né? E aí ele ficou escondido ali atrás da porta.
É, ele só viu o Takagi sendo morto, só conseguia ver o Takagi.
Outra coisa que eu tava notando, assim, que eu revi esse filme depois de algum tempo, é que ele também é uma crítica à mídia, né? Porque a gente tem um personagem ali do repórter, que é o William Atherton, né? Que ele tem... Ele sempre faz algum. Acho que sempre quando eu vejo ele no cinema.
Fazendo papel de calhorda, né?
Isso, sempre sendo escroto, né? Só pra lembrar, né? Ele é o Aspone lá do Caça Fantasma, né?
Não, ele não é o Aspone. Aliás, o Caça Fantasma tem a pior mensagem possível se a gente pensar em termos ecológicos. Ele é o representante da Agência de Proteção Ambiental. Ele tá lá fazendo o seu trabalho. E aqueles panaca do Caça Fantasma ficam humilhando o cara, insultando, suando o cara. O cara tá fazendo o trabalho, preocupado com... E aí, quando mexe lá no negócio, realmente, aquilo lá era um perigo.
Na verdade, esse cara chega aí, depois que toda a confusão começa, depois que tem aquela cena fantástica, engraçadíssima, assim, que é o McClane jogando o corpo do bandido morto em cima da
viatura, né?
Da viatura do Al, né? Que é o Reginald, que a gente já tinha comentado aqui. Ele chega lá pra querer na história de qualquer jeito, né? E, inclusive envolvendo os filhos, né, do John e da Holly no meio da história. Algumas partes são mais marcantes que outras, né? Por exemplo, esse negócio de ele já ter comentado lá sobre pé, né, o pé descalço dele. Essa também tem uma das cenas mais marcantes, assim, porque, cara, dói de você pensar nisso, né? E vem com um plano de atirar nos vidros pra poder machucar os pés dele que estão descalços. Nossa, cara, que cena agoniante depois de ele tirando os cacos dos vidros do pé.
É duro essa, hein?
Um easter egg, uma piada. Em filmes de ação costumam ter aquela coisa assim dos caras falando uma hora em alemão, uma hora em inglês, aí tem disso, né? E é interessante que nessa cena o Hans fala em alemão pro personagem pra ele atirar nos vidros. Quando ele não entende, ele fala em inglês. Cara, isso é muito bizarro. Eu gosto dessa coisa também dos pés, porque assim, lembra um pouco de uma visão tanto messiânica, né? Aquela coisa de, sabe, oh, Jesus, colocar sempre tá descalço e tal. Ou então era Teseu que tinha uma profecia também que ia se encontrar sem sandálias, eu não lembro, enfim. Mas assim, são coisas que acabam lembrando.
Acho que o mais importante dessa cena nesse negócio é marcar realmente a diferença do John McClane em relação a todos os outros heróis de ação até então, né? Até mesmo se você for ver o James Bond, Rambo, sabe? Você não vê uma cena dessa.
Sim.
Os caras parecem indestrutíveis. Ele ali, com aquele pé arrebentado, você fala, como é que esse cara vai conseguir se virar? É até pra lembrar constantemente ao público que esse cara é um cara comum. Ele não é um Rambo, ele não é um exterminador, ele não é uma máquina montada e preparada pra matar. Ele tá improvisando.
É, como eu falei lá no começo, ele tem esse poder de improvisação, né? Não é o herói que precisamos, mas é o herói que merecemos.
É claro que nos outros filmes ele vai cada vez mais virando um super-herói, né, cara? No último filme ele tá lá, lutando no meio de Chernobyl, explodindo coisa no meio de Chernobyl, e vamos que vamos.
Pois é, no quinto, como você falou, né, é um filme bem, bem esquecível mesmo. Ele deixa até de ser John McClane, porque aqui nesse, até o quarto filme, ele tem um apreço pela vida humana lá, não. É que no fim das contas nós temos assim alguns grandes momentos do filme que ficam assim, ele resgatando a Holly. Eu fico até pensando assim nessa questão de o filme ter uma donzela em perigo, mas não é só isso, né? Porque a Holly ela é uma personagem importante dentro do Nakatomi, né? E de dois, que ela também consegue fazer alguma coisa pelo John ali pra se salvar, né? Não é só a ação dele.
Pra não ficar e entrar naquela, é uma mera donzela em perigo, eles colocam, né, a Holly sendo importante, né, durante a trama. Quer dizer, eles matam o Takagi, ela que assume o comando dos reféns. Ela chega e fala, olha, eu sou a responsável agora pelos reféns, eu que tenho que entrar em contato com você, com outros terroristas, e tentar pelo menos arrumar um banheiro, um sofá pra grávida que tá ali. Então ela começa a negociar, né? E ela é uma negociadora, ela é a melhor negociadora da empresa, né?
Isso mesmo, é meio daí ela se torna aquele meio termo, né? O meio de negociação. Essa conclusão eu acho que fiquei muito legal, porque nós temos então o confronto, né? Primeiro um confronto falso, né? Que o Hans tenta passar um caô ali no John, que tá ligado, né? Faz as conexões, mostra de novo que ele não é nenhum burro, né? Nenhum jack. Pra depois, pra realmente aí ter eles conseguirem, né, os explosivos de volta. Ele tá do lado de dentro, saber tudo que tá acontecendo. Chega a gente da polícia e não sabe de nada, o FBI não sabe
nada.
Nossa,
o FBI explode, né, cara?
Os dois retardados, né, velho?
Eles entram, eles vão lá, nós é bom, nós é foda, bum! E eles explodem. Pra mim, uma das melhores cenas do filme é a cena. Assim, as duas cenas assim que eu mais gosto do filme é aquela que ele tem que chamar a atenção dos caras, ele amarra os explosivos na cadeira e joga no poço do elevador.
Nossa, cara, que...
E aí ele explode, ele mata uns 7 terroristas nessa brincadeira, cara.
E quase morre também, né? Porque não calcula.
E quando ele tá lá em cima, né, no telhado, e tá os caras com helicóptero do FBI que estão presos a dar um tiro nele, ele amarra o negócio do...
Porra, isso é muito lindo, velho.
Pula e bem na hora que explode, né, o teto.
Não, e não é legal que, tipo, 2 segundos antes ele tá falando, não atire de mim, eu tô do seu lado. Eu tô lá de
vocês. E, claro, né, a cena dele no duto de ventilação, né, que é a marca desse filme, né?
É, mude pra Califórnia, vai ser legal.
Vai ser legal, né?
Esse filme muito espirituoso.
O que você falou, ele é espirituoso, esse tipo de humor era um pouquinho que já vinha, o pessoal já reconhecia isso quando ele tava fazendo a Gato e o Rato, que o personagem dele era, na Gato e o Rato, era um malandro, era cheio de dar perdido, era o safo. Então ele era um personagem engraçadíssimo, né? Tinha tirada, era bacana pra caramba. Tanto que o primeiro filme que ele fez, assim que ele surgiu pro estrelato com a série, foi uma comédia, né? O Encontros Escuros, dirigido pelo Blake Edwards.
Esse eu não conhecia, esse filme eu não assisti. É legal, sim, pra...
O Encontros Escuros é bem legal, é bem legal. A Kim Basinger é o Encontros Escuros dele, só que a Kim Basinger, ela não pode beber. Ela é linda, ela é legal, é bacana e tal, só que não pode beber. Se ela beber, ela despiroca. E aí ela bebe, e aí destrói a noite, né? Ele é perseguido pelo ex-namorado dela, puta.
E olha só, Paladela, agora que você me lembrou aí dessa coisa do confronto do Western, que é uma coisa bem comum pro gênero, quando ele chega lá pra confrontar o Hans, né, depois de ele ter passado o inferno, tem aquela luz que vem por trás dele que parece um pouco assim aquela coisa da luz da alvorada ou do ocaso, né? Que depende
do pôr do sol, né?
Do pôr do sol, né? Depende. Isso é interessante, né? Ele colocou dentro do prédio, né? O diretor colocou dentro do prédio um sol para pro duelo final.
Ah, e bem legal, né? Que você olha, ele só tem duas balas e ele arma todo um esquema lá, é muito bacana.
E sim, de novo, como a gente falou um pouco mais na frente, como é que ele arma o esquema, né? Ele joga, ele coloca fita adesiva nas costas, né? Ou seja, cara, fita adesiva é uma coisa feita pra improvisação, pra você fazer um remendo, né? Isso, cara, isso é muito divertido, muito interessante, como até no final o roteiro coloca o personagem assim com essa mesma característica que foi sempre parte dele.
Mas lembra o seguinte, ele não tem como ter o coldre, então você não tem como fazer o duelo, quem saca mais rápido, assim, com o coldre. Então o que ele faz? Ele improvisa o coldre nas costas e aí é um duelo pra ver quem saca mais rápido. E ele saca hiper rápido, porque ele mata dois, né?
Exatamente, mata um com um tiro mesmo e empurra o Hans pro parapeito do hidro, né? Que tem a continuação do duelo, quase ele conseguindo levar a Holly junto. E tem aquela coisa da que a gente tinha falado, né, um pouco mais cedo, agora há pouco, sobre a importância da Holly, né? Ela é uma personagem importante, é tão importante que ela ganhou um Rolex do chefe, né? E o Rolex, no fim das contas, foi o que salvou os dois.
É.
Tem até alguma coisa de filme de terror, né? Porque tem um susto final lá que a gente descobre que o
Carl não morreu.
O que dá um destaque, né? Ao né? Que tinha, que numa hora ele confessou e se abriu com o John, falando que não tava mais nas ruas por causa da besteira que ele fez, que ele matou um garoto que achou que ele tava armado.
Que fecha o arco dele.
Fecha, né? O arco dele, agora ele pode matar de novo. É, porque ele tá com o dedo coçando, né?
Responsabilidade.
Opa, pum, olha que edificante o final do filme. Olha, eu reaprendi a matar. Yeah!
Agora eu sou completo de novo.
É, pois é, agora sim, eu tenho minhas bolas de volta. Olha só, e aí temos também alguma coisa que a gente tava assim, eu tava com muita vontade de fazer, que era quando a Holly dá uma porrada, né, no personagem do William Atherton, né, porque ele foi lá mostrar em rede nacional de televisão sobre a família e isso.
Ele quase entregou os dois, né, porque o Hans descobre, né, quem é o John e quem é a Holly, né, a importância dela pro John, por conta dessa entrevista imbecil dele, sim, né.
Eu queria dar um murro junto com ela nesse cara e eu queria reviver o outro babaca cheirador lá também só pra matar ele de novo.
Não, o cheirador é o pior, cara. O cheirador
Ele acha que tá por cima de tudo. Bosta. Não, porque eu sou... Porque eu sou
amigo dele, você não é meu amigo. Para de falar isso. Babê.
Eu assisti 60 minutos, eu sou empresário e tal.
Eu manjo dos Paranauê.
Exatamente, no fim das contas, né, quem manjava do Paranauê levou um tiro na cabeça. Então, se essa é uma lição pra você assim, que ouvindo assim, não tente bancar o esperto com um cara que tem uma arma do outro lado da mesa, por favor.
A não ser se seu nome for John McClane.
É, e fica aí, mano. Então, gente, aí, muito obrigado por vocês terem participado. Então, pra finalizar, seus comentários finais e jabás, podem começar o Paralelo.
É um filme que eu gosto muito, realmente, assim, dos filmes de ação, um dos melhores que eu já vi e que eu tenho no meu coração até hoje, é divertidíssimo. E é um filme, né, do Domingo Maior. Durante muito tempo, ele tinha um lugar cativo. Você ligava o Domingo Maior, ou era Predador, ou era Comando pra Matar, ou Desejo de Matar 3 ou Era Duro de Matar, era um desses. Falando do Jabá, quem escuta aqui no TigreCast, algumas pessoas já sabem, eu sou também lá do Filmes e Games, do portal Filmes e Games, tem o FGCast, nós temos no YouTube o canal Filmes e Games, então tá cheio de novidade, tem hangout, deve estar já no ar a videoanálise da Liga da Justiça, a gente falando mil e uma coisa sobre o filme, e uma série de outros videozinhos, vai ter o queda de braço muito especial em breve, aguarde, então... Tá bacana, visitem lá www.filmesegames.com.br ou então vão lá no YouTube, canal Filmes e Games, tá bacana também.
Isso aí, e o senhor Matheus Dess?
Mas rapaz, esse filme, antes de sair aí o Mad Max, Estrada da Fúria, era o meu filme de ação favorito, inclusive. Então ele pra mim é o melhor filme de Natal e é o ex-melhor filme de ação favorito aí na minha vida. Porque eu acho ele consegue ser engraçado, ele consegue ser tenso, ele tem um personagem que é o John McClane é um babaca, né? Mas assim, é um babaca carismático. Ele tem personagem super escroto, mas tem personagem super competente, assim, super interessante, que é o caso do Al, por exemplo, que tem um arco muito simples. É muito legal também como ele fecha todos os arcos, por mais simples que eles sejam, assim. Mesmo que seja o arco dos dois mongoloides lá do FBI se explodindo.
É um filme muito simplesinho, né, cara? Assim, exato. Mas simplesinho, não tô falando isso num sentido pejorativo.
Não simplório.
Ele é enxuto, ele é enxuto, ele é conciso, é muito bacana.
E ele tem o quê? Ele tem suas 2 horas, mas são 2 horas que você passa e, tipo, muito bem, saca? Tipo, não são 2 horas que se arrastam de forma alguma. O filme parece ser muito mais curto, assim. E eu acho que o jeito que o filme se leva, né, no próprio cartaz dele, assim, de brincar com o próprio formato, eu acho que é muito personificado no John McClane, assim, que sempre faz piada da própria situação. E eu acho que esse é um dos grandes motivos pra eu gostar muito desse filme. Inclusive a cena da mangueira que o Paradela comentou é uma das cenas favoritas pra mim, assim, do cinema. Não sei se é porque eu tenho medo de altura também, né?
É interessante a gente revisitar esses filmes de vez em quando, né? Fazia alguns bons anos que não assistia Duro de Matar. E eu gosto, assim, de me ressurpreender.
Anos?
A cada vez. É, fazia uns 2 anos pelo menos que eu não assistia. É, não, um pouco mais.
Duro de Matar é aquele filme que você tem que assistir sempre uma vez por ano, cara.
Verdade.
Não, fazia algum tempo. Eu acho que a última vez que eu vi foi pra. Antes ou depois de rever pela primeira e única vez, o quinto filme da série. Foi depois, agora que eu lembrei, que eu saí tão mal da lista da sessão que eu peguei o filme pra rever.
Duro de Matar 1 é formador de caráter.
Concordo, é bem isso mesmo. E é isso mesmo, porque ele é um filme que tem ação, diversão, tem momentos sérios, ele tem momentos dramáticos. E no fim das contas ele tem uma mensagem também sobre essa questão que a gente falou aqui tudo, né? O cara ser um cara. O cara, beleza, ele resolve problemas, mas ele tem problemas com a gente. E ele, claro que não nesse nível, né? A gente não precisa. Às vezes a gente cai nessa situação de a gente não tá. A gente se sentir um peixe fora d'água. E aí o que ele faz? Ele se adapta. É uma lição meio de Kung Fu, digamos assim, você tem que ser como água. Então o John Wayne é como água, ele teve que se adaptar à situação. E realmente é um dos meus filmes de ação preferidos. Eu prefiro ainda o Exterminador do Futuro 2 e também, né, o Mad Max Fury Road, né, que puta que pariu com o filmão. Mas enfim, ele tá assim no meu coração com realmente um dos top 5 aí dos filmes de ação.
Até o arco dele separado da mulher é um arco que se resolve porque ele redescobre, né, a importância da mulher durante o filme. Na verdade, assim, ele gosta da mulher, mas ele tá naquela situação. Ela tá em outro lugar, eu tô aqui, nosso casamento, sei lá o que que virou. E durante o filme ele vai salvando todo mundo, mas principalmente salvar a mulher. Quer dizer, ele redescobre que a mulher é importante pra ele e o final ela faz a concessão, né? A senhora Holly Jenner, ela, Holly McClane.
E acho que isso se resume muito bem naquele esquema do você já me ouviu dizer eu te amo várias vezes, mas nunca me ouviu dizer me desculpa. Desculpa, né?
É.
Que eu acho que resume muito bem também o caráter do John McClane.
É isso aí. No fim das contas, é um homem de caráter. Muito bem. Então, gente, muito obrigado aí por vocês terem ouvido também. Muito obrigado pelo seu download. Não esqueça de compartilhar esse episódio, comentar esse episódio, principalmente aqui na postagem. Esse é o episódio 176. Lembre-se, tem aqueles recadinhos lá no meio. Curtir, compartilhar. Se puder fazer a sua doação lá no Patreon, no Patreon, agradecemos muito. Mas o mais importante é mesmo espalhar aí a mensagem. Espalhem esse podcast. Sei que existiram outros podcasts que fizeram, como o próprio FGCast, né?
Uhum. E foi um episódio de Natal também. Entupimos aquilo lá de música de Natal, cara.
E no fim das contas, mas é isso pra que serve, né? Por mais que existem N podcasts de cinema, de TV, cada um acaba falando de filmes diferentes em momentos diferentes, ou filmes iguais em momentos diferentes. Então, essa aqui é a nossa experiência pra Duro de Matar e a nossa visão pra vocês aí. Então, gente, muito obrigado e tchau.
Valeu.
Falou.
Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br.